Na televisão, o Supremo Tribunal Federal julga novos recursos dos réus, os chamados infringentes, na busca de tentar sair da condenação. Alguns deles não conseguiram. Se compararmos o sistema prisional brasileiro com países como a Suécia, nós vamos ver que o Brasil tem como tática para combater a violência e fazer a justiça o sistema prisional, as penitenciárias, cada vez mais superlotadas. Nós temos a violência noticiada a todo momento nos meios de comunicação. Será que estamos fazendo justiça? Estão nos presídios os responsáveis pela violência? Esse é o caminho? Eu converso agora sobre esse tema com o mestre em Direito Penal, Luiz Nazaré. Doutor Nazaré, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, antes de mais nada, como é que o senhor encara esse momento que nós estamos atravessando? O Supremo Tribunal, mais uma vez, em alta, fazendo condenações, julgando. Mas nós temos, comparado, por exemplo, com um país como a Suécia, um aumento do número de presídios, enquanto que lá na Suécia estão diminuindo esses presídios. Estamos no caminho certo ou errado em relação à violência?
Bom, Gilson, na verdade, o que ocorre é que existe um abismo cultural entre os dois países. Aqui no Brasil, nós ainda estamos engatinhando naquilo que se refere à implementação de um Estado democrático de direito, do respeito às leis, da ética, do respeito às instituições postas. Ao passo que, em alguns países da Europa, eles se encontram aí alguns séculos na nossa frente. Mas, respondendo à sua pergunta, aqui no Brasil, nós estamos implementando maiores atitudes no que se refere ao sistema penitenciário, porque é a necessidade. O nosso contingente penitenciário é bastante elevado, cresce muito a cada dia, e isso se deve, num primeiro momento, a uma grande desigualdade social, a falta de acesso a bens de consumo, saúde, transporte, segurança, pela maioria da população brasileira, e essa carência de formação cultural também, tudo isso colocado num caldeirão faz com que os índices de criminalidade em países emergentes como o Brasil acabem crescendo de forma bastante grande, mensalmente, anualmente, e demande do Estado a criação de maior número de vagas no sistema prisional. Todavia, não podemos esquecer que o Estado tem uma grande parcela de culpa na medida em que deixa de lado a atenção a essa população, que é uma população carente de formação, de educação, e é uma população onde a gente verifica que uma boa parte tem condições de se regenerar sim e tem condições de não voltar a delinquir. Porém, o Estado não oferece condições mínimas de sobrevivência, os presídios superlotados, faltam condições de saúde, higiene. Nós realizamos um trabalho por meio de uma instituição junto às unidades prisionais no estado de São Paulo e verificamos invariavelmente a falta de higiene, a promiscuidade, o excesso de presos por metro quadrado e a dignidade da pessoa humana vai sendo ferida. E é óbvio que o indivíduo, quando deixa o sistema penitenciário, ele, de um lado, não recebe nenhum tipo de apoio para voltar ao mercado de trabalho, para voltar a estudar, ter uma vida digna, e, por outro lado, também ele recebe muito incentivo para continuar na criminalidade, porque, efetivamente, a criminalidade é um meio curto e rápido de acesso a algum tipo de ganho. Os crimes contra o patrimônio, os crimes tributários, os crimes das mais diversas naturezas. Então, isso tudo conjugado acaba influenciando para que nós caminhemos na direção contrária daquilo que se vê na Europa hoje.
Doutor Luiz Nazaré, tem uma reportagem na BBC falando sobre, comparando a violência no Brasil, o número de mortes por homicídios, com guerras que já foram, já passaram, mas mostra uma média assustadora do número de mortos no Brasil, que é 26,2 para cada 100 mil, enquanto que isso, em outros momentos de guerra em outros países, foi bem menor. Por exemplo, em Angola, 20,3, se pegarmos na guerra da Chechênia, não chega a 28, a 21 mil mortos. O Brasil tem uma guerra cotidiana, uma violência cotidiana que se compara a guerras em países que ficaram conhecidas como verdadeiros genocídios. Essa guerra, ela não tem fim. O que alimenta essa guerra constante, essa guerra civil não declarada?
O que alimenta essa guerra é, em primeiro lugar, um incentivo à criminalidade, na medida em que as leis brasileiras, se de um lado são razoavelmente boas, de outro não são aplicadas adequadamente, a ausência do Estado no que se refere à punição efetiva e mesmo ao trato com o sistema penitenciário, aonde o delinquente chega na seguinte conclusão: mais vale a pena eu praticar um crime, correr o risco de ser preso ou não, que em breve estarei na rua, mas terei o lucro da empreitada criminosa, do que tentar trilhar o caminho do bem com estudo e trabalho. De outro lado, também, o crime organizado, conforme a gente inclusive já conversou em outras oportunidades, ele vem crescendo a cada dia, ele vem se organizando a cada dia, e o Estado, inclusive em matéria televisiva nessa semana, algumas autoridades de outros estados, fazem questão de colocá-lo debaixo do tapete. Não existe. Não existe o crime organizado é uma ficção, não é. O crime organizado tem oferecido grandes propostas para os indivíduos que são esquecidos pela sociedade. Quando eu digo pela sociedade, significa pela população em geral e pelo Estado. O Estado deixou a sociedade à mercê do crime. Nós já falamos aqui em outras oportunidades também. Aonde o Estado não atua, o crime organizado chega e vai cooptar o indivíduo que é carente de moradia, de saneamento básico, de educação, de transporte, de segurança, e ele vai engrossar o time. Engrossando esse time é extremamente organizado, esse time ele é extremamente bem financiado, porque a organização desse capital é muito grande, faz com que a criminalidade seja hoje um bom negócio no Brasil. E, diante da má aplicação das leis que já existem, que nem digo que elas sejam tão más assim, bastaria que elas fossem efetivamente aplicadas, a sensação de impunidade é muito grande. E quando a criminalidade toma o cenário, é óbvio que essa violência vai crescer. Um ponto de drogas vale milhares e milhares de reais, conforme o local onde ele se encontra. E essa disputa vai se dar por meio da violência. Quem for mais violento, quem for mais poderoso fisicamente ou até belicamente, vai tomar o ponto de droga. E por aí vai pontos de prostituição, tráfico de pessoas, e por aí vai.
Agora, quando se fala dessa guerra, essa guerra é muito bem armada. O lado, por exemplo, do que nós chamamos de crime organizado, tem um equipamento bélico à altura de muitos exércitos, ou até melhor do que muitos exércitos de nações. Essa guerra alimentada tem um financiamento e um recurso razoável. Ela se une em algum momento? Quer dizer, tem gente do lado de cá que está participando da guerra para o lado de lá?
Não tem a menor dúvida. É sabido que a grande cúpula do crime organizado, quer seja do lado do tráfico de drogas, quer seja do lado do tráfico de armas, eles têm parceiros naquelas instituições tidas como oficiais, como corretas. É óbvio que há integrantes da polícia colaborando, é óbvio que há integrantes do judiciário e do Ministério Público colaborando, sim. Já conversamos aqui que o próprio crime organizado já investe em pessoas para que no futuro venha a alcançar cargos de decisão, tanto no judiciário, no legislativo e no executivo. Temos notícia de que algumas capitais, o crime organizado agora, virão as eleições o ano que vem, o crime organizado investe alto na eleição de determinadas pessoas para que elas possam efetivamente influenciar. Então, não tenha dúvida, a cúpula do crime organizado se vale invariavelmente de serviços de pessoas que estão aí ocupando um poder aparentemente ilícito, aparentemente correto.
Doutor Luiz, tem uma participação, passar a palavra agora para a Larissa, que é minha produtora aqui, ela tem uma pergunta para o senhor.
Perfeito.
Doutor Luiz, qual seria uma política eficaz para combater essa criminalidade? Porque claro que a gente leva em conta as diferenças entre a Suécia e o Brasil, mas na Suécia a mudança da política também influenciou e muito a queda de número de prisioneiros.
Bom, Larissa, boa tarde. Na verdade, nós precisaríamos que os nossos líderes, os nossos governantes, especialmente os governadores de Estado, tivessem políticas públicas que começassem com os mais simplórios serviços públicos. Diminuir a desigualdade social na medida do possível. Sabemos que o Brasil é um país continental e as realidades de norte e sul são diferentes, mas é necessário que os governos deem atenção à população mais carente, que levem saúde, educação, transporte, saneamento básico, não esqueçam aquela população de baixa renda lá na periferia, porque é lá onde tudo acontece. Por outro lado, as políticas públicas no que se refere ao sistema penitenciário. O sistema penitenciário no Brasil está absolutamente esquecido. O Conselho Nacional de Justiça tem feito inúmeros levantamentos e as pesquisas estão aí para todo mundo ver. É necessário investir nessa população, dando a eles trabalho e formação, a fim de que eles possam, pelo menos na sua grande parte ou maioria, se ressocializar. O grande problema do crime no Brasil é a reincidência. O indivíduo se envolve numa empreitada criminosa, talvez por uma farra, uma aventura, e aí depois ele é preso, processado e condenado. Quando ele sai daquela prisão, a sociedade vira-se de costas para ele. Ele não tem mais uma oportunidade de emprego, ele não tem mais como estudar, ele já veio de uma família com necessidades financeiras, uma família de baixa renda, e é óbvio que ele vai reincidir. Aí é que forma a carreira do crime. Então, é necessário atuar nessa não reincidência. É preciso investir muito no trabalho e na formação desse pessoal, para que a grande maioria deles, quando terminar de cumprir sua pena, não volte, não reincida. E para que programas sociais incentivem empresários, para que possam empregar essas pessoas, que possam dar outra chance a essas pessoas, para que essas pessoas não sejam cooptadas para reincidir. E, por fim, aquela situação que todo governo deveria fazer, isso não é novidade nenhuma, não estou aqui inventando nada, é proporcionar uma qualidade de vida mínima dentro dos padrões de dignidade da pessoa humana para todas as pessoas. Em todas as sociedades, A, classe A, B, C, D, E, mas é necessário que a administração pública possa prover um mínimo necessário de dignidade da pessoa humana para todos. Moradia, educação, saneamento básico, transporte, iluminação, isso é fundamental. Agora, isso não é interessante, afinal de contas, um mandato político não passa de 4 anos. Se eu, como governador, começo uma atividade dessa agora, só vou ver os primeiros resultados daqui a 20 anos. E eu não estarei aqui para colher o dividendo político. Então a gente observa que cada governo, cada administração, passa uma tinta em cima disso e vai levando. Só que, como eu sempre converso com o Gilson, a criminalidade só vai crescer. Não tem como se não houver alguém que possa iniciar um investimento, uma mudança de políticas públicas para esse pessoal do sistema penitenciário e para a população em geral, senão não haverá outra saída. Alguém tem que parar, estancar essa hemorragia e começar do zero e aguardar efetivamente 20 anos para os primeiros resultados surgirem.
Dr. Luiz Nazaré, muito obrigado por essa conversa comigo aqui com a Larissa. Obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Gilson, é sempre um prazer atendê-lo e atender o seu pessoal. Uma boa tarde para você e uma boa tarde aos ouvintes também.
Conversei com o mestre em Direito Penal, Luiz Nazaré. Falamos um pouco sobre a violência do Brasil, o sistema penitenciário. Fizemos uma comparação, a participação da Larissa aí, fazendo uma comparação com a Suécia, que tem um sistema prisional que está com várias vagas, inclusive algumas unidades prisionais estão sendo desmanchadas na Suécia. Enquanto que no Brasil a gente está construindo presídio o tempo todo e não tem espaço para todo mundo, e um tratamento desumano, apontado inclusive pelo Dr. Luiz Nazaré, como um dos fatores do aumento da violência.